foi lançada no disco Prazer de Viver.
Precisa fazer pra baiano um vestido de prata. Precisa fazer pra baiano um vestido de prata. Que todo dia no espelho, quando ela se olhar, seja a cara dela. Seja a cara dela. Precisa fazer pra baiano um vestido de prata. Será, meu Deus? Precisa fazer pra baiano um vestido de prata. Que todo dia no espelho, quando ela se olhar, seja a cara dela. Seja a cara dela. Já faz muito tempo que eu não vejo ela dançar, que a gente não canta junto a mesma canção. Precisa mandar um presente pra ela, pra ver se desperta o seu coração. Um presente assim, seja a cara dela. Um presente assim, seja a cara dela. Um vestido bordado com contas do mar, uma sandália de couro, ainda mando de quebra, uma guia de Oxalá. Pra ela botar no pescoço um vestido bordado com pontas do mar, uma sandália de couro, ainda mando de quebra, uma guia de Oxalá. Pra ela botar no pescoço um presente assim, seja a cara dela. Eu dou um presente assim, seja a cara dela. Já faz muito tempo que eu não vejo ela dançar, que a gente não canta junto a mesma canção. Precisa mandar um presente pra ela, pra ver se desperta o seu coração. Um presente assim, seja a cara dela. Um presente assim, seja a cara dela. Um vestido bordado com pontas do mar, uma sandália de couro, ainda mando de quebra, uma guia de Oxalá. Pra ela botar no pescoço um vestido bordado com pontas do mar. Eu dou uma sandália de couro, ainda mando de quebra, uma guia de Oxalá. Pra ela botar no pescoço, ei, um presente assim. Eu, seja a cara dela. Ei, um presente assim. Seja a cara dela. Oi, um presente assim. Seja a cara dela. Seja a cara dela. Um presente assim. Seja a cara dela. Seja a cara dela. Um presente assim. Eu tô. Seja a cara dela. Dodô, Dada, Titi, Dudu, Dada. Seja a cara dela. Dodô, Dada, Titi, Dudu, Dada.
Agarradinho, quanto mais apertadinho é muito melhor. E tem que ser no bem juntinho, rosto a rosto coladinho, isso é que é forró.
E forró do agarradinho, quanto mais apertadinho é muito melhor. E tem que ser no bem juntinho, rosto a rosto coladinho, isso é que é forró.
E vira e mexe um fungadinho, um cangote cheirosinho que é de fazer dó. Todo mundo se agarrando, se pegando, se puxando, isso é que é forró.
E vira e mexe um fungadinho, um cangote cheirosinho que é de fazer dó.
Todo mundo se agarrando, se pegando, se puxando, isso é que é forró.
pegando fogo, eu quero é lhe queimar.
Maria, que eu me dando todo, eu vou pegando fogo, eu quero é lhe queimar.
E forró do agarradinho, e quanto mais apertadinho, é muito melhor. E tem que ser no bem juntinho, rosto a rosto coladinho, isso é que é forró.
Forró do agarradinho, quanto mais apertadinho, é muito melhor. E tem que ser no bem juntinho, rosto a rosto coladinho, isso é que é forró.
Vira e mete um fungadinho num cangote cheirosinho que é de fazer dó. Todo mundo se agarrando, se pegando, se puxando, isso é que é forró.
Vira e mete um fungadinho num cangote cheirosinho que é de fazer dó. E todo mundo se agarrando, se pegando, se puxando, isso é que é forró.
E se tem uma morena com jeitinho bem dengoso de me abraçar, aí é que eu me dando todo, eu vou pegando fogo, eu quero é lhe queimar.
Aí é que eu me dando todo, eu quero é lhe queimar.
E vira e mexe um fungadinho num cangote cheirosinho que é de fazer dó. E todo mundo se agarrando, se pegando, se puxando, isso é que é forró.
E vira e mexe um fungadinho num cangote cheirosinho que é de fazer dó. E todo mundo se agarrando, se pegando, se puxando, isso é que é forró.
E se tem uma morena com jeitinho que tem gosto de me abraçar, aí é que eu me dando todo, eu vou pegando todo, eu quero é lhe queimar.
Aí é que eu me dando todo, eu vou pegando todo, eu quero é lhe queimar.
Aí é que eu me dando, dando todo, eu vou pegando, eu pego fogo, eu quero é lhe queimar.
Coisa boa poder comemorar essa carreira, comemorar os 80 anos do meu pai ouvindo essas músicas. E fico aqui lembrando, né? Desde criancinha eu acompanho ele em shows, em gravações, nas rodas de samba, no campo de futebol. E pude ver ele dividir o palco, dividir o prazer de fazer música com muita gente, com muitos parceiros. E nos últimos anos, esse monte de encontro com gente legal de diferentes gerações acabou despertando nele um lado de compositor que estava meio adormecido. Ele sempre fez música, mas nunca ele tinha feito tanta música quanto ele fez nas últimas duas décadas. E esse repertório enorme, de umas 20 músicas mais ou menos, acabou resultando no disco Além da Boca, um disco que eu assino a produção musical, que eterniza essa vocação colaborativa dele, essa vontade de trocar com tanta gente. No disco participam Anelisa Assunção, Zé Cabaleiro, Manuel Cordeiro, Edgar Escandurra, o próprio Curumim toca bateria em algumas faixas. E pra gente se despedir, eu vou tocar uma música desse disco, que a gente já tá chegando no fim do programa, infelizmente, que tem a participação mais do que especial do Tim Bernardes, tocando guitarra e cantando, esse rock psicodélico que leva a gente de volta pro começo da carreira dele, da Lissergia dos Novos Baianos, que a gente ouviu lá no início do programa. Além do Tim, a gente tem na bateria o Biel Basile, que era do Terno também, eu toco baixo, e o Gustavo Ruiz, grande músico, amigo, tocando violão. Então, com vocês, Ligeiro Demais, na voz de Paulinho Boca de Cantor e Tim Bernardes, do disco Além da Boca.
Ligeiro demais, não dá pra parar nem pra pensar. Tem que pegar o trem andando ou esperar o outro trem passar. O tempo tá passando ligeiro demais, não dá pra parar nem pra pensar. Tem que pegar o trem andando ou esperar o outro trem passar. Cada um é sozinho nessa viagem. Cada um, um começo, uma caminhada. Cada um e a sorte está lançada. Uma dor, um sorriso, uma única estrada.
O tempo tá passando ligeiro demais. O tempo tá passando ligeiro demais. O tempo tá passando ligeiro demais. O tempo tá passando ligeiro demais.
Não dá pra parar nem pra pensar. Tem que pegar o trem andando ou esperar o outro trem passar. O tempo tá passando ligeiro demais. Não dá pra parar nem pra pensar. Tem que pegar o trem andando ou esperar o outro trem passar. Cada encontro, cada olhar, cada lugar, cada estação,
todos os momentos, os sentimentos que alimentam a poesia e a canção.
Ao fim desse programa, eu sou Betão Aguiar, sou músico, diretor de cinema, estive aqui com vocês hoje no especial das 6, apresentando essa edição que homenageia os 80 anos do meu pai, Paulinho Boca de Cantor. E quem quiser conhecer mais do meu trabalho, pode me procurar por Betão Aguiar ou o Projeto Mestres Navegantes. Tô lançando também meu filme novo agora, chama Nem Tudo é Paz e Amor. Em breve a gente vai estrear aqui em Salvador. Eu volto na rádio aqui para contar para vocês. E gostaria de agradecer ao pessoal da rádio, agradecer o convite e dizer que foi um prazer imenso estar aqui hoje. E a gente se vê logo mais. Um abraço e até a próxima.
Contando com a produção de Juliana Brito, você ouviu o especial das 6 de hoje. Para ficar por dentro das atrações do programa, siga a Educador FM nas redes sociais. Eu sou Leto Vieira, obrigado pela sintonia e até a nossa próxima edição.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Este é o som que agita a sua manhã de sábado.
Requebre comigo pela noite inteira. No samba, merengue.
As vertentes da música brasileira de balanço pra você curtir e dançar.
Mas que swing é esse, menina?
Todo sábado, swinga, às 9 da manhã, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Sucesso no teatro há 10 anos em cartaz e pela primeira vez em Salvador. Catálogo Brasileiro de Teatro apresenta O Pai, com Fulvio Stefanini e grande elenco. De 9 a 12 de julho, no Teatro Casa do Comércio. Um premiado espetáculo sobre a convivência familiar e o envelhecimento, tratados com muito humor e leveza. Fulvio Stefanini em O Pai, de 9 a 12 de julho, no Teatro Casa do Comércio. Ingressos Simpla e no local.
Apoio Educadora FM.
Educadora FM 107.5.
A partir de agora, Giro da Manhã.
Olá, agora 6h29, hoje 3 de julho, sextou! sextou nesse clima aí de independência da Bahia, independência do Brasil na Bahia, mas vamos juntos aqui, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque o Giro da Manhã está no ar com informações, serviços e notícias para você, ouvinte da Rádio Educador FM. Na produção de estúdio, Mônica Lamego, bom dia, Mônica, e comigo na bancada, Bruna Ferraz, bom dia, Bruna.
Bom dia, Thaís Seixas, bom dia também para Valdemir Cabral na operação de áudio. E é claro, bom dia para você, bom dia especial, você que acompanha aqui na sintonia da 107.5, que nos ouve pelo site da educadorfm.ba.gov.br e também pelo aplicativo Educador FM 107.5, além da TV. Vamos juntos até às 7:30 da manhã, ao vivo. Fique com a gente, participe, mande informações, mensagens, conte o que acontece na cidade, sugestões, recados, tudo isso no nosso WhatsApp 719-9731-7762. Repetindo, 719-9731-7762.
Manchetes do dia.
G1, Flávio Bolsonaro diz aos Estados Unidos que Pix não substitui cartão de crédito e sugere que meio de pagamento não seja conectado a sistemas não ocidentais. Escritório do governo Trump quer impor tarifa de 25% por práticas que chamam de desleais.
Aratuon, Brasil tem 67% de chances de passar pela Noruega, diz estudo. Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo às 17h pelas oitavas de final da Copa em 2026.
À tarde, Bahia registra queda no preço do gás de cozinha após novo reajuste. Queda foi aplicada pela Acelen no valor cobrado às distribuidoras de gás na Bahia.
Bahia.ba, subúrbio de Salvador ganha pista de skate que estreia com o principal circuito do país. Equipamento será inaugurado nesta sexta-feira em Praia Grande e receberá a etapa final do STU National Finals 2026.
Giro da Manhã, trânsito.
Agora 6:32, vamos falar de trânsito na capital baiana. A gente começa olhando aqui as imagens das câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública e vemos como está o trânsito, por exemplo, na Avenida ACM, ali próximo à Rua Cipreste, na altura do Burger King. Trânsito super tranquilo para quem vai ali em direção à região do Iguatemi, à região da Paralela, sem nenhum tipo de congestionamento. A gente fala agora da Avenida Vasco da Gama, próximo ao Colégio Antônio Carlos Magalhães. Por ali, um pouco mais de intensidade no movimento de trânsito, mas sem congestionamento também. Agora, falando da Paralela, no sentido aeroporto, na altura do antigo Extra, a gente tem um trânsito um pouco mais movimentado, mas sem congestionamento. E é o caso também da Avenida Bonocô. A gente tem imagens aqui daquela região central da Avenida Bonocô, tanto no sentido Lapa, centro da cidade, quanto no sentido do acesso norte da região ali do Shopping Bela Vista. E nos dois sentidos o trânsito flui tranquilamente e parece que nesses pontos todos que a gente falou aqui, tá, e todos choveram logo mais cedo, mas mesmo assim não há problema de retenção.
A gente aqui pelo Google Maps vê a região ali da Avenida ACM no sentido estação Detran, né? Tem um trechinho ali de intensidade por conta de um acidente na região ali de Santa Teresa, né? É, em frente ali a Santa Teresa. Eu não sei se é acidente, se é um carro quebrado na via, mas está congestionando um trecho dali dessa região. E na avenida, na BR-324, a gente tem uma intensidade no sentido Feira de Santana, na região de Águas Claras. Mais pra frente, ali na interseção com a BA-526, também tem um trechinho ali de congestionamento.
Você também pode participar mandando aí, contando pra gente como é que está o trânsito por onde você passa. Nosso amigo Giovanni Taxista, que está sempre nas ruas, acorda cedo pra estar no batente e falar pra gente como é que está o trânsito. Ele trouxe aqui o seguinte, que na Avenida Centenário, na Oceânica, na Milton Santos e também na Avenida Garibaldi, não há retenção nenhuma nos dois sentidos, ou seja, tranquilíssimo. Você que está passando por algum ponto, quer contar pra gente como é que tá? Mande mensagem no 71997317762.
Pois é, ainda sobre trânsito, as obras de macrodrenagem do VLT provocam mudanças temporárias no trânsito e no transporte público da calçada. De hoje até o dia 13 de setembro, os motoristas que trafegam pela região devem utilizar um desvio pelas ruas do Imperador e Barão de Cotegipe. Já o Largo da Calçada será fechado no sentido comércio e o ponto do Largo dos Mares, em frente às lojas americanas, será desativado durante o período das obras. As linhas de ônibus que chegam pela Avenida Suburbana passam a atender os passageiros em um novo ponto, que será implantado no próprio Largo dos Mares. E as linhas vindas do Largo de Roma vão utilizar um ponto provisório na Rua do Imperador.
E começa na próxima segunda-feira a vistoria anual obrigatória dos táxis de Salvador. Neste ano, a Secretaria de Mobilidade eliminou o calendário por final de cadastro, permitindo que os permissionários agendem a inspeção em qualquer data, isso até o dia 30 de setembro. O agendamento deve ser feito pela plataforma Salvador Digital. A aprovação na vistoria garante a renovação de um alvará de circulação dos táxis comuns e dos especiais.
E o governo do estado lança mais de 20 mil vagas para o programa CNH da Gente, que oferece a Carteira Nacional de Habilitação gratuitamente. Cerca de 300 oportunidades são para pessoas que residem na região de Vitória da Conquista, Anagé, Barra do Choça, Encruzilhada, Tremedal e Cândido, com inscrições a partir de 1º de setembro no site ba.gov.br.
Cientistas da Fiocruz identificam alvos inéditos da vacina universal contra a malária. Em estudo publicado na revista Nature, a equipe identificou um conjunto inédito de fragmentos de proteínas do parasita Plasmodium, que pode viabilizar um imunizante capaz de proteger contra múltiplas espécies do patógeno e atuar em diferentes fases da infecção. Os testes foram conduzidos em amostras humanas e em modelos experimentais em primatas e também camundongos.
Deixa eu só fazer uma correção aqui, né? Acrescentar uma informação que saiu faltando aqui. A cidade de Tremedal e a cidade de Cândido Salles, né? Que também fica lá na região de Vitória da Conquista. A gente falou aqui só Cândido, né? Mas é Cândido Salles. Corrigido aqui então.
Giro da manhã. Previsão do tempo.
Segundo a agência Climatempo, nesta sexta-feira, o sol predomina no oeste da Bahia e nas demais regiões a tendência é de tempo encoberto.
Em Salvador, sol com pancadas de chuva ao longo do dia, mas à noite o tempo fica firme, mínima de 21 e máxima de 27 graus.
Em Correntina, dia ensolarado com um aumento de nebulosidade a partir do fim da tarde. As temperaturas variam entre 16 e 30 graus.
Em Eunápolis, sol com algumas nuvens e chuva rápida, mínima de 20 e máxima de 27 graus.
Agora 6 horas 38 minutos, a partir do dia 7 de julho, o INSS vai liberar mais de 800 milhões de reais em lotes atrasados do seguro defeso para pescador artesanal. A liberação dos recursos em parcela única vai beneficiar quase 150 mil pescadores que já tinham o direito reconhecido, mas ainda aguardavam o depósito de valores referentes a períodos de defesa anteriores a 2026. Os pescadores que já tiveram benefício aprovado, podem consultar a situação do pagamento pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Emprega Brasil. Para pedidos ainda em análise ou com pendências, o andamento deve ser acompanhado diretamente nos canais oficiais do INSS.
Moradores das cidades baianas de Ibotirama e Ipupiara, Ibotirama e Ipupiara, agora tem um novo endereço. Os Correios concluíram os projetos de codificação postal e agora as localidades possuem CEPs específicos para cada avenida, praça, rua e travessa. Os números relacionados a estes endereços devem ser checados no site dos Correios.
Agora, 6 horas 39 minutos, vamos conversar aqui com os nossos ouvintes. falar aqui, gente, já mandando mensagem aqui pra gente, né? Nessa sexta-feira, eu vou começar aqui com a mensagem de Rafaela. Ela diz aqui: bom dia, meu povo, sextou, hein? Só vamos. Fiquei sabendo que feriado agora só em novembro. Em setembro, que brincadeira de mau gosto. Em novembro ou em setembro?
Decida, decida.
Vamos ver aqui no calendário, né? Bom final de semana a todos. Obrigada, viu, Rafaela?
Muito obrigada, querida. E também temos Shell, nossa outra madrugadora especial. Sextou, bom dia nessa sexta-feira de continuação de feriado para uns e para outros, mais um dia de batente. Pra gente é a segunda opção, né, Thay?
Com certeza.
Paz e amor para todos. É isso, Shell. Bom dia pra você.
Ó, Rafaela, não, acho que ela corrigiu, né? Ela foi falar novembro, depois colocou setembro. Dia 7 de setembro, por exemplo, é uma segunda-feira, né? Então tá próximo, Rafa. Fique tranquila.
Logo aí, logo aí.
A gente tem mensagem aqui de Jacipita, né? Ela diz aqui: muito bom dia. Eita, sextou com muita alegria. Hoje tem o melhor do mundo em campo. Não quero agonia na minha cabeça. Vai, Argentina!
Ué, o melhor do mundo em campo? Eu não entendi.
Oh, gente, o Brasil é só domingo.
É. Piadinha. Entendi. O Vini Júnior vai jogar hoje por outra seleção?
É, não entendi.
Tá bom. Temos mensagem de Lenilda também. Bom dia, meninas do Giro da Manhã. Sextou. Após uma semana movimentada, voltamos à normalidade, mais ou menos, né, Lenilda? Que já é sexta. Então, acho que não é tão normal assim. Já é final de semana, domingo tem jogo. Eu acho que as coisas estão meio fora do comum, assim. Talvez segunda-feira, quem sabe? Vamos ver. Mas é isso, vamos voltar ao normal aí.
É isso aí. Agora, Nilton mandou aqui, viu? Ainda falando sobre trânsito. Ele mandou aqui: saúde e paz. Ferryboat, tudo uma uva, né? Você tá pegando o ferryboat, Nilton? Você passou pela frente do ferryboat. Mas aqui pelo mapa dá pra ver que realmente a região ali tá bem tranquila, né? O fluxo ainda tá tranquilo. Acho que tá um clima mais ou menos de feriado, né? De feriadão aqui em Salvador. O trânsito ainda tá tranquilo aqui na maior parte da cidade. E Giovanni lembrou aqui, né? Que já se gosta da Argentina, é. Pois é, Giovanni, a gente fica aqui brincando com ela, né? Porque ela é do contra. Ela torce pro Corinthians e torce pra Argentina.
Pois é.
Agora, 6:41, você pode participar também. Manda sua mensagem aqui, venha sextar com a gente no 719-9731-7762. E olha só, o endividamento das famílias e a dificuldade para lidar com juros indicam a falta de planejamento financeiro. Uma realidade que ainda é um desafio enfrentado por milhões de brasileiros. Na Bahia, um projeto de organização não governamental, organização não governamental, leva a educação financeira para escolas públicas por meio de jogos e formação de professores. Vamos conferir na matéria de Rafael Lopes.
Segundo o relatório do Banco Central, o endividamento das famílias brasileiras já corresponde a quase 50% dos lares. Além disso, para metade das famílias, a falta de planejamento financeiro é motivo de estresse dentro de casa. Diante desse cenário, o Instituto Brasil Solidário lança na Bahia o projeto Jogar e Aprender, protagonismo infanto-juvenil com jogos educativos, que prevê o atendimento a quase 160 mil estudantes em cerca de 500 escolas municipais e estaduais. Para o presidente do Instituto, Luiz Salvatore, a educação financeira precisa começar desde cedo.
Ela busca trabalhar principalmente o comportamento das crianças e adolescentes desde os anos iniciais. Então é interessante que a gente pode pensar não apenas na educação financeira isoladamente, mas ela sendo trabalhada também como a língua portuguesa, a matemática, a alfabetização na idade certa. Isso, pelo projeto Jogar e Aprender, ele é concretizado através de materiais pedagógicos que são jogos, que vão falar sobre poupança, que vão falar sobre comportamento, sobre sustentabilidade e questões do dia a dia. A gente vai falar sobre esse planejamento, sobre o projeto de vida, sobre uma visão de futuro, onde os jovens, desde cedo, conseguem, através da escola, inclusive simular questões que vão aparecer lá na vida adulta.
Além dos estudantes, o projeto também investe na formação dos professores. Uma pesquisa realizada com mais de 6 mil docentes da rede pública apontou que menos de 30% se sentiam preparados para ensinar educação financeira. A educadora Janete dos Santos participou do projeto e destaca os impactos da formação em sala de aula.
A cada formação que a gente faz, a gente vai amadurecendo e automaticamente vai melhorando a prática pedagógica, porque são cursos que vão fortalecendo essa nossa vivência de sala de aula. E que eu consigo, dentro dessa aula de educação financeira, desse curso, transformar a minha prática interdisciplinar, que eu tinha uma dificuldade de fazer esse planejamento, de que forma que essa educação financeira ela seja viva, que os números possam chegar a transformar as vidas dos meus alunos, transformar a vida da minha comunidade escolar.
Outras informações sobre o projeto estão disponíveis no site brasilsolidario.org.br. Rafael Lopes para a Educadora FM.
Agora 6h44 e vamos falar de carreira e emprego. Acompanhe Jéssica Paulo para saber se alguma oportunidade te contempla.
Giro da Manhã, carreira e emprego.
A Universidade Federal da Bahia abre 37 vagas para professor. Há oportunidades em áreas como enfermagem e psiquiatria, com salários que variam entre R$3 e R$13 mil, a depender da especialização acadêmica. As inscrições podem ser feitas por meio do site ciscom.ufba.br até o meio-dia do dia 27 de julho. Já em Salvador, tem vaga para auxiliar de farmácia no Hospital Itaigara Memorial. O profissional precisa ter ensino médio completo e experiência na área, além de disponibilidade para trabalhar em uma escala 12x36. As inscrições podem ser feitas no site vagas.com.br. E no Esporte Clube Bahia tem oportunidade na função de roupeiro em Vilas do Atlântico, sendo inclusiva também para os profissionais PCD. A vaga não exige experiência anterior na função, apenas ensino médio completo. Os interessados devem encaminhar o currículo em PDF até hoje para o e-mail trabalheconosco@esporteclubebahia.com.br. Jéssica Paulo, para Educador FM.
A gente tem uma mensagem aqui falando sobre a nossa matéria, né? Matéria de Rafael aqui em relação ao endividamento. Aí Giovanni comentou, né? O problema da população é que ganha como pinto e gasta como galo. Mas tudo passa, né? Pelo planejamento, né, Giovanni? Planejamento financeiro de você aí tentar fazer ali, né? Do jeito que você ganha, a partir do que você ganha, né? Você planejar e ainda conseguir juntar também alguma coisa por mês, né? Esse é o principal desafio aí do brasileiro. A gente tem também uma mensagem aqui de Magnaldo participando aqui. Bom dia, Thaís Seixas, Bruna Ferraz, ligado aqui no Giro da Manhã e focado no treino, que é da manhã também, né? O treino. Ele mandou uma foto aqui de orquídeas pra gente, lindas, Magnaldo. Obrigada também pela sua participação. 6h47, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anuncia hoje em Salvador mais de 12 milhões de reais em investimentos para pesquisa, inovação e formação tecnológica na Bahia. A cerimônia será às 9:30 da manhã no campus do Barbalho, do Instituto Federal da Bahia, onde também será lançado um projeto que amplia a atuação dos centros de referência dos institutos federais nos territórios de identidade do interior baiano, com ações aí de formação e tecnologias sociais voltadas à economia solidária.
E acontece hoje na Bahia uma operação que faz parte de uma mobilização nacional contra organizações criminosas. Mônica Lamego vai nos contar mais sobre isso direto da redação. Bom dia, Mônica.
Acontece hoje a Operação Sintonia de Gravata, contra facções criminosas com atuação no sistema prisional. A investigação apura grupos envolvidos com tráfico, circulação de armas de fogo e a comunicação entre integrantes presos e pessoas em liberdade, incluindo medidas de bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados. A iniciativa envolve o Ministério Público do Estado da Bahia e as secretarias de Administração Penitenciária e de Segurança Pública, integrando uma mobilização nacional coordenada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público Brasileiro. Volto com a bancada.
Valeu, Mônica, obrigada aqui pelas informações, estreando aqui no nosso Direto da Redação. Agora 6h48, a gente sabe, né? Todo dia é dia de alguma coisa, hoje é 3 de julho e Beatriz Bulhões vai contar pra gente. Bia, bom dia, hoje é dia de quê?
Dia de quê?
Bom dia, hoje é o Dia Internacional Sem Sacos Plásticos, pra gente dar aquela força pro planeta ao invés de seguir produzindo mais lixo. Algumas pessoas vão além e aderem ao movimento Julho Sem Plástico. Amanhã é dia do operador de telemarketing. E eu vou tentar me lembrar disso e dar parabéns ao invés de desligar todas aquelas ligações com DDD de São Paulo. Domingo é o dia do biquíni, que tem esse nome por um fato muito curioso. Os Estados Unidos estavam lançando bombas no atol de biquíni como treinamento, e aí o inventor da peça minúscula de banho resolveu dar o nome explosivo. Volto com vocês segunda.
A minha não é minúscula não, viu, Bia? Tem biquínis aí, maiores e menores. Acho que ela quis comparar com o maiô, né? Mas não necessariamente é minúscula. Valeu, Bia.
Valeu, Bia. Agora 6h50. E a Lorixá lança um livro A Menina que Viu Iemanjá. Obra que conta histórias vividas pela autora dentro da Umbanda. Confira mais detalhes com Jéssica Paulo.
A obra literária A Menina que Viu Iemanjá, da Ialorixá Kátia Vaz, aborda experiências vivenciadas por ela dentro da Umbanda. A autora mostra como a fé pela religião, iniciada por sua avó, vem acompanhando gerações da sua família.
Dentro do livro existem histórias reais de fé. Eu conto através da minha avó, Marina, que sempre trabalhou para a Umbanda, e falo de todos os orixás, como são os filhos dos orixás, o que é a Umbanda, o que a Umbanda faz, como nasceu a Umbanda, tudo isso. E eu vivi muitas histórias, como neta dela, eu, minha avó, minhas irmãs. É riquíssimas histórias que eu vivi e muitas dessas histórias estão no livro. Então eu pensei, nossa, eu preciso eternizar isso daí.
A Ialorixá conta que uma das intenções do livro é mostrar os ensinamentos que os orixás trazem para as pessoas e desmistificar os preconceitos que ainda existem sobre essa religião.
Os orixás, além de ser forças da natureza, eles estão presentes ensinando características para nós. Por exemplo, Inhansã ensina você a ter coragem, força, não se curvar. Xangô ensina justiça, ensina a você ser verdadeiro, aproximar o orixá da vida, do cotidiano e da natureza das pessoas. E desmistificar também essa história de que Exu é diabo, que Exu não é diabo. Exu é uma entidade de muita luz, é um orixá também. Só existe histórias do bem, porque a Umbanda nada mais é isso. Essa cultura riquíssima, essa religião maravilhosa.
Kátia explica que a obra é uma oportunidade para que as pessoas conheçam a Umbanda e os orixás que representam amor, justiça, coragem e sabedoria.
Conhecer de verdade a Umbanda, para entender como os orixás influenciam a vida da gente, como eles são presentes no dia a dia, como eles podem te ajudar realmente no dia a dia. Conhecer a Umbanda, conhecer quem são os orixás, conhecer como nasceu a Umbanda, conhecer não só Iemanjá, como todos os orixás, porque lá eu não falo só de Iemanjá, o livro é A Menina que Viu Iemanjá por causa da minha avó, mas e fala de todos os orixás, até orixás pouco conhecidos que são mais até do candomblé.
A versão final do livro, A Menina que Viu Iemanjá, está disponível para compra na editora Clube de Autores e o e-book está disponível na Amazon. Jéssica Paulo, para Educador FM.
O Brasil atingiu o maior colapso sanitário da história.
No último momento que eu tive com meu filho, ele estava dentro de um saco.
Muita gente morrendo. Quem tiver oxigênio, traga.
Tem que deixar de ser um país de maricas.
Tentou trocar a bula do remédio só para vender esse remédio.
Hidroxicloroquina.
O Brasil poderia ter sido o primeiro país...
Pois é, você tá ouvindo aí um trecho do trailer do filme Anatomia do Caos, né? É, você viu aí, ouviu, né, a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, dizendo que o Brasil precisa deixar de ser um país de maricas, né, mas em plena pandemia. Então, esse é o filme Anatomia do Caos. E a sala de arte Cinema da UFBA, no Vale do Canela, recebe logo mais, às 9h, a sessão gratuita deste documentário, dirigido pela cineasta Dandara Ferreira, que acompanha a trajetória completa da CPI da Covid-19 em um dos momentos mais marcantes da pandemia no Brasil. E no nosso site educadorfm.ba.gov.br você pode acompanhar a entrevista, né, com a diretora feita por Renato Cordeiro. A gente exibiu aqui anteontem no programa Multicultura e já está disponível lá no nosso site. Dandara falando, né, sobre o filme, sobre como ela acompanhou também a CPI da Covid, né, e esse filme você vai poder ver gratuitamente logo mais às 9h na Sala de Arte Cinema da UFBA, que fica no Vale do Canela.
Utilizada é
E estreia hoje, às 20h, em Alagoinhas, a temporada do Circo Portugal Internacional. O espetáculo reúne atrações como o Homem Bala, direto de Las Vegas, o Globo da Morte com 5 motos e os Transformers, que se transformam, né, em carros, que é carros que se transformam em robôs gigantes para o público. A programação também inclui palhaços e número de mágica para toda a família. As apresentações acontecem às sextas, sábados e domingos. Os horários das sessões e os valores dos ingressos estão disponíveis no site circoportugal.com.
Agora 6h55, Giovanni perguntou aqui, viu? Agora que lembrei, Thaís, o feijão estava bom ontem. Porque eu falei no Multicultura, né, Giovanni, que eu tinha dado uma parada para comer um feijão depois da maratona inicial do 2 de julho, né, que foi a parte da manhã, e me preparando para a maratona final, que era a parte da tarde, noite, né, até o Campo Grande. Ó, eu vou te dizer, sinceramente, não tava lá essas coisas não, viu, mas eu comi, porque eu tava precisando de energia para segurar o tranco aí do 2 de julho. E Jacipita, perdão, disse aqui, falando, aproveitando que Bia trouxe aí o biquíni, né? Falando do biquíni, no Hoje é Dia de Quê? Bia já se disse, vou vestir o biquíni da Argentina hoje. E você tem já esse biquíni da Argentina pra torcer por Messi aí? Ela disse que também ia perguntar do feijão, né? Já respondi aqui pra Giovanni. Tava mais ou menos, mas deu pra comer.
O importante é se alimentar.
E falou do filme também, né? Muito interessante o filme. A gente tava falando aqui de Anatomia do Caos, né? Que vai ter sessão gratuita hoje. E já se comentou, né? Muito interessante. E Giovanni falou, o tempero da comida é a fome, mas é isso. Aproveitando que Jace vai vestir o biquíni da Argentina hoje, né? Bora falar aqui da Copa. Lembrando, né, que depois da vitória por 2-1 contra o Japão, a seleção brasileira se prepara para enfrentar aí a Noruega pelas oitavas de final da Copa, que vai ser no domingo, né, às 17h. A partida acontece em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A seleção europeia derrotou a Costa do Marfim por 2-1 no primeiro mata-mata da competição. Então vamos torcer aí para o Brasil. Já se vai estar torcendo hoje para a Argentina, então vamos torcer para o Brasil no domingo.
É isso. Agora, 6h56, a gente vai fazer uma pausa rapidinho e volta já.
Você está ouvindo na Rádio Educadora, Giro da Manhã.
Educadora FM 107.5.
Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia, além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Você está ouvindo na Rádio Educadora, Giro da Manhã.
6h58, estamos de volta aqui com o Giro da Manhã. Lembrando que você pode participar aqui do nosso programa, mandando sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp no 719-9731-7762. Hoje é sexta musical, né? Lembrando, nossa sexta musical vai ter música aqui daqui a pouquinho. A gente vai receber o grupo de samba de mesa, né? O grupo Só na Voz vai trazer aqui um pouquinho do samba pra gente. Você pode também, né, perguntar, mandar sua pergunta, mandar seu depoimento, falar qual é a sua relação com o samba. Então anote aí o nosso WhatsApp, 719-9731-7762.
Giro da Manhã, trânsito.
Vamos voltar a falar de trânsito na capital baiana. A gente olha aqui alguns pontos da cidade através das câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública. Começamos ali pelo Largo do Campo Grande, naquele acesso do Campo Grande para o Vale do Canela. Por ali, o trânsito flui tranquilamente, tanto para quem desce do Campo Grande para o Canela, quanto para quem sobe do Canela para o Campo Grande. Falando agora ali da região do Vale dos Barris, próximo à Central de Flagrantes, em frente à Ferreira Costa, trânsito tranquilo, tanto para quem segue ali no sentido centro da cidade, Lapa, Piedade, quanto para quem vai para a região do Dique do Tororó. Já ali, perto do Shopping Bela Vista, no acesso norte, temos o trânsito tranquilo para quem acessa aquela rotatória que vai ali em direção à própria rótula do abacaxi, fluindo tranquilamente, pouquíssimos carros. E agora falando ali da Rua Silveira Martins, no cruzamento com a Rua Nossa Senhora do Resgate, temos o trânsito bem mais intenso. O pessoal saindo do Resgate em fila única, a fileira dali da sinaleira bastante grande para quem vai sair do Resgate em direção à Rua Silveira Martins. Mas para quem vem da Silveira Martins para o Resgate, fluindo tranquilamente.
Aqui pelo Google Maps a gente vê intensidade na Avenida Paulo VI, né, na Pituba, sentido Orla. Tem intensidade também nos dois sentidos da Avenida Dom João VI, na altura ali do Hospital Aristides Maltês, né, uma região, a gente nunca mais até tinha falado dessa região, mas é uma região que normalmente fica com trânsito lento ali na frente. E ali na região da Praça Lord Cochrane, né, que pega ali Avenida Garibaldi, Avenida Reitor Miguel Calmon, também, mas por conta mesmo de retenção em relação a semáforos, né, mas tá com um trechinho ali intenso nessa região.
Pois é, e vamos seguindo aqui com o programa, você pode participar também falando sobre outras coisas, mandando sua mensagem sempre no nosso WhatsApp, a gente deixa sempre claro para você, 719-9731-7762.
A gente tem gente participando aqui, nosso ouvinte Pimenta, disse aqui, bom dia princesas, aqui Carlos Pimenta, mais uma vez, assim como Giovanni taxista, fiel à Educadora FM, informando aqui que em São Cristóvão tá tudo lindo e maravilhoso, então o trânsito tá fluindo em São Cristóvão, e ele diz aqui que Deus proteja todos vocês aí da rádio. Obrigada, Pimenta.
Obrigada, querida. Eu gosto que os nossos ouvintes participam sempre, e Giovanni taxista participa tanto que ele já virou, inclusive, ponto de referência. Olha, eu sou fiel igual a Giovanni taxista. Obrigada, viu, meus amigos. A gente tem mensagem aqui também. Já chegou mais mensagem pra gente. Tiago Aragão desejando o seu bom dia, meninas queridas. Bruna Ferraz e Thaís Seixas, ligadinho aqui no Giro da Manhã. Sextou e que venha Noruega. Vai Brasil pra cima deles. Ótima sexta-feira, beijos e abraços do ouvinte de sempre, Tiago Aragão. Um beijo, querido. Pois é, Tiago tá animado pro jogo de domingo, viu? Ele tá achando aí que o Bahia, que doida. O Brasil vai arrebentar e vai vencer a Noruega. É que o Bahia é uma seleção, né, Thaís? Então a gente acaba...
É a seleção baiana.
A seleção.
A gente tem mensagem aqui também de Eduardo perguntando se a Anatomia do Caos tem na internet. Não, viu, Eduardo? A gente vai ter essa sessão. Eu não tenho informações ainda sobre próximas sessões. A gente vai procurar saber aqui e traz a notícia pra vocês sobre programação, né? Se vai ser exibido em outros cinemas. Em breve a gente traz. Eu vou aguardar aqui a resposta pra ver se a gente já tem programação, planejamento de, na próxima semana, ter em outros cinemas. Mas, por enquanto, a gente tem essa informação da exibição hoje, gratuita, lá na sala de arte da UFBA, tá bom? Obrigada aí também pela sua mensagem. A gente lembra sempre, né? Você pode participar aqui pelo 719-9731-7762. E a gente tava falando aqui da independência, né? Da minha jornada ontem ali pelo desfile cívico da independência, mas a programação não terminou não, viu? Segue hoje no Largo do Campo Grande, a partir das 6 da tarde, quando acontece aí a apresentação do Coral da Cidade do Salvador, seguida pelo show do cantor Jerônimo e pelo baile da independência com a orquestra do maestro Fred Dantas, tudo isso com acesso gratuito. Já amanhã o Campo Grande recebe o show da cantora Mariene de Castro a partir das 4 da tarde, e às 6:30 da noite vai ser realizada a tradicional Volta da Cabocla, quando os carros, né, dos caboclos são levados de volta ao Memorial 2 de Julho no Largo da Lapinha. Então essa programação aí até sábado, tudo gratuito. Se você quiser participar é só chegar lá no Campo Grande.
E finalizando a série especial sobre o 2 de julho, hoje vamos falar sobre os caminhos da independência. A guerra pela liberdade traçou a verdadeira rota pelo Estado, mobilizando o interior e a capital em batalhas terrestres e marítimas. Vamos entender a participação de três relevantes cidades baianas para essa conquista histórica. Acompanhe na matéria de Josi Braga. Em junho de 1822, enquanto Salvador sofria sob o controle das tropas do brigadeiro português Madeiro de Melo, a resistência baiana encontrou em Cachoeira, no Recôncavo, seu porto seguro. Foi lá que a população civil e os militares locais proclamaram Dom Pedro como regente constitucional, transformando a cidade na sede do governo interino da província e no coração financeiro e estratégico da Revolução. A historiadora Luciana Onetti explica o papel da cidade como estopim político e militar na resistência no Recôncavo.
A gente tem uma independência proclamada pelo imperador, mas a efetivação dessa independência é realmente na Bahia. E daí a sua importância do 2 de julho. E isso tudo vai começar devido aos dissabores mesmo com o governo, com essa falta de autonomia em relação à metrópole, em relação a Portugal. O desejo de independência da nação brasileira. Ele começa, na verdade, aqui mesmo em Salvador. A gente vai ter Cachoeira como um foco, porque Cachoeira, assim que sabe dessa independência e sabe, por exemplo, do envio de tropas para tentar impedir a independência na Bahia, então Cachoeira se mobiliza. Aí a gente vai ter vários conflitos à margem do Rio Paraguaçu, a gente vai ter elementos indígenas envolvidos, a gente vai ter a população que se reúne e tenta expulsar esses portugueses lá de Cachoeira. É daí a grande importância, porque Cachoeira, ela se subleva contra as forças portuguesas realmente. Ela é uma força que depois vai acabar, digamos assim, repercutindo para outras regiões, inclusive regiões próximas.
Se o interior organizava as tropas por terra, era preciso fechar as portas da Baía de Todos os Santos para sufocar o reabastecimento dos portugueses. E é aí que a rota da independência chega a Itaparica. Em janeiro de 1823, a ilha foi palco de uma das defesas mais impressionantes da nossa história.
Itaparica, a gente tem muita resistência também lá em Itaparica, da mesma forma que a gente tem Cachoeira também. Filipa, a gente costuma falar dela, certo? Que ela teria tido, sim, um papel relevante. Sem sombra de dúvidas, a gente teve participação feminina na independência da Bahia, tá? Computa-se que mais ou menos 1.000 mulheres estiveram envolvidas na parte de auxílio, na parte de saúde, principalmente, e algumas em armas mesmo.
Com o Recôncavo e a ilha sob controle dos patriotas, o cerco final precisava acontecer na capital baiana, mas a estrada da cidade estava fortemente blindada pelas trincheiras portuguesas. O destino do país foi selado nos arredores de Pirajá, em novembro de 1822, no confronto terrestre mais sangrento da campanha. A historiadora reconta como a Batalha de Pirajá selou a expulsão definitiva das forças portuguesas de Salvador.
Aí a gente tem lá em Pirajá aquele evento que ficou conhecido como do corneteiro Luiz Lopes, que ele teria se mandado que ele anunciasse na corneta, ao som da corneta, a retirada dos revoltosos. E ao invés disso, ele tocou um outro de outra forma, né, a corneta, e acabou que avançaram para cima dos portugueses, e isso resultou numa vitória importantíssima, né, que ele fez o toque do avanço e depois da degola, e aí isso assustou os portugueses, eles acabaram invadindo da região. Todo esse trajeto, que a gente fala do 2 de julho, o cortejo do 2 de julho, ele é tombado pelo IPAC, tá? Ele é tombado pelo IPAC desde 2006. Ele é reconhecido como um bem cultural pelo IPAC.
De Cachoeira a Itaparica até as ruas históricas da capital baiana. A rota do 2 de julho mostra que a independência do Brasil não foi um evento isolado, mas uma conquista construída por muitas mãos e muitos territórios. Josi Braga, para Educador FM.
Massa, sextou aqui com samba no Giro da Manhã. Pois é, você tá ouvindo aí o grupo Só na Voz, né? Porque o Santo Antônio Além do Carmo recebe neste sábado o samba de mesa do grupo Só na Voz. O show acontece na Casa do Espanto, que abre as portas aí às 19h e a apresentação a partir das 20h.
O Só na Voz surgiu em 2022 a partir do encontro entre amigos e ganhou as mesas da cidade. E é com eles que a gente conversa agora. Vamos dar bom dia para todos. Marcinho no pandeiro, Fábio no cavaco e banjo, Júnior na marcação e Nildo, também conhecido como Rato do Reco, no Reco Reco. Bom dia, meninos, sejam bem-vindos.
Bom dia, bom dia.
Bora ouvir obrigado, aqui obrigado. As vozes primeiro, né?
É.
Então, Marcinho no pandeiro.
Isso, eu, Márcio no pandeiro.
Márcio no pandeiro, Fábio no cavaco e banjo.
Fábio, cavaco e banjo.
Júnior na marcação.
Júnior marcação, mão de pedra.
Ó, mão de pedra aí. E Nildo, que na verdade é Rato do Reco, mas né? No Reco é. No Reco é.
Conhecido como Rato do Reco.
Muito bem-vindos, né? Que obrigado, bom ter um obrigado. Sambinha aqui. A gente teve um mês, né? De junho, final de maio, junho, focando muito no forró, né? Por causa verdade. Do São João, recebendo muitas atrações. Agora a gente mudou um pouco o estilo, veio pro samba e é o samba de mesa, né? Como é que surgiu essa ideia, né? Esse início aí do grupo e essa ideia também de fazer um samba de mesa, né? Sair dos palcos e ir pra mesa mesmo, envolver ali o público dos bares, enfim. Como é que foi isso?
Isso surgiu a partir dos encontros de aniversários de amigos, de família. A gente tinha os instrumentos já de percussão. Aí se reunia, fazia o samba nos aniversários, nos eventos que aconteciam. Aí veio um amigo nosso, abriu um restaurante, chamou a gente pra fazer isso. Aí eu digo, ó, vamos ter que arrumar um cavaco. Chama Fábio. Aí veio Fábio pra gente. Daí em diante a gente tocou, começou a fazer direto os eventos.
Quer dizer, era uma coisa que vocês faziam pra vocês, né?
Sem compromisso,
né?
Sem compromisso nenhum.
E agora, sim, e aí, tão rico já? Já estão ganhando muito dinheiro com...
Essa risada de Júlio.
Sonha, né?
É. Um dia. Tá bom, sonha tá bom, não tá ruim não.
Vamos seguir, vamos acreditar.
Júlio deu uma risada que eu não sei se ele tá muito rico ou se ele tá ainda longe disso. Deu uma risada muito expressiva. E contem pra gente, nesse cenário, né, de Salvador, é gigante, a gente tem artistas performando em vários ritmos, como é que atuar num ritmo como esse, que é pé no chão, que é afetivo, que tem uma relação importante com a nossa cidade, como é que isso faz diferença na vida de vocês e na vida de quem acompanha o grupo?
A diferença que a gente trata é justamente o que a gente quer fazer, é aproximar o público da gente. A diferença de estar tocando somente nos palcos, a gente quer fazer roda de samba e todo mundo cantando com a gente. Por isso que, inclusive, o nome do nosso grupo é Só na Voz. São 6 vozes cantando com a gente e ainda todo o público. É muito gostoso, muito bom.
Dá aquela aproximada também, como se você estivesse ali entre amigos, né? Mesmo isso. Você não conhecendo os músicos ou as outras pessoas, né?
A troca de energia com a rapaziada, né? Porque, querendo ou não, o samba nos une. Então, quando a gente faz algo que é prazeroso pra gente, pro público, é só engrandece a gente.
Sim, com certeza. E acho que tem ficado mais comum a gente ver rodas de samba, assim, na mesa, né? Sim, em bares, sim, né? Tipo, no centro histórico,
tá,
né? Vocês vão se apresentar no Santo Antônio.
Tá ficando muito forte.
Na saúde, né? Ficou muito forte.
São os polos que estão muito fortes, estão crescendo, estão numa crescente muito boa.
Agora você falou, viu, Marcinho, sobre esse início da banda, que vocês eram amigos, né? Tocavam sem pretensão, né? Sem pretensão profissional. Agora me conte, assim, em relação a ter amigos em uma banda, né? Isso facilita a questão dos ensaios, do entrosamento, ou também dá margem para rolarem mais brigas, porque assim, a gente sabe, irmão briga mesmo por qualquer coisa, né? Eu tenho uma irmã e ela sabe muito bem.
Ali, quem diga ali, Rato e Júnior são irmãos.
Ah, são irmãos, né? Então já leva pra missão. Briga muito.
Até que não.
Não. Na verdade, a briga mais acontece entre eu e Júnior, eu e Fábio. Essa briga acontece entre
Marcinho,
a gente.
E Marcinho, você se inclui em todas as brigas.
Verdade.
Porque assim, também vocês passam a conviver mais, né? Então, a dinâmica ali é o dia inteiro, né? Mais vezes por semana, né?
Mas com relação à questão do entrosamento mesmo, muitas coisas a gente só basta um olhar pro outro. Uhum. Já sabe o que tem que fazer. Isso é interessante. Acontece os ensaios esporadicamente, todo mundo tem seu trabalho, então é um pouco complicado a gente reunir para fazer os ensaios, mas uma vez, duas vezes a gente consegue fazer na semana. É, as brigas acontecem. Olha, ele dá risada. É, mas eu e o Júnior e Vinho mesmo. É. Mas coisas que. É rotineiras, não é rotineira, mas. A gente se ama. Se ama, fica por ali mesmo, resolve ali mesmo.
É briga
mesmo.
De irmão, né? Não. O segundo não. Seguinte já tá tudo de boa.
A briga é pra resolver. Construtiva, algo que a gente, né? Acha que está errado.
Melhoria do,
né?
Grupo,
sim.
É.
Pra melhorar, isso, né? Pra melhorar, bora ouvir, bora ver então esse entrosamento ouvindo vocês. Mais uma música.